Educação, capítulo 17. Poesias e cânticos. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. As mais antigas, bem como as mais sublimes expressões poéticas que se conhecem, encontram-se nas Escrituras. Antes que os primeiros poetas do mundo houvessem cantado, o pastor de Midian registrou as seguintes palavras de Deus a Jó. Palavras estas a que as mais elevadas produções do gênio humano não igualam, ou de que não se aproximam, tal é sua majestade. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou quem encerrou o mar com portas, quando ele transbordou, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada ou mostraste à alva o seu lugar? Ou entraste tu até as origens do mar ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-me saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Ou poderás tu ajuntar as delícias das sete estrelas ou soltar os atilhos do Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Pela beleza de expressão, leia também a descrição da primavera nos Cantares de Salomão. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouvem-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E nada inferior em beleza é a profecia involuntária de Balaão para abençoar a Israel. De Arame mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo, e eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel. Que coisas Deus tem obrado! Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! As tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e dominará um de Jacó. A melodia de louvor é a atmosfera do céu, e quando o céu vem em contato com a terra, há música e cântico, ação de graças e voz de melodias. Sobre a terra recém-criada que aí estava, linda e sem mácula, sob o sorriso de Deus, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Assim os corações humanos em simpatia com o céu têm correspondido à bondade de Deus em notas de louvor. muitos dos fatos da história humana se têm ligado a cânticos. O mais antigo cântico procedente de lábios humanos registrado na Bíblia foi aquela gloriosa expansão de ações de graças pelas hostes de Israel no Mar Vermelho. Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. E ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. A tua destra, ó Israel, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Grandes têm sido as bênçãos recebidas pelos homens em resposta aos cânticos de louvor. Estas poucas palavras que repetem uma experiência da viagem de Israel pelo deserto contêm uma lição digna de meditação. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. Quantas vezes na experiência espiritual se repete essa história? Quantas vezes na experiência espiritual se repete esta história? Quantas vezes pelas palavras de um cântico sagrado se descerraram na alma as fontes do arrependimento e da fé, da esperança, do amor e da alegria? Foi com cânticos de louvor que os exércitos de Israel saíram para o grande livramento sob Josafá. Tinham vindo a Josafá as notícias de ameaças de guerra. Vem contra ti uma grande multidão, foi a mensagem. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E Josafá, em pé, no pátio do templo, diante do povo, derramou a sua alma em oração, reclamando a promessa de Deus com a confissão do desamparo de Israel. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, disse ele, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, sobre Jaaziel, levita, veio o Espírito do Senhor, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Diante do exército iam cantores erguendo a voz em louvor a Deus, louvando-o pela vitória prometida. No quarto dia o exército voltou a Jerusalém, carregado com despojos do inimigo, cantando louvores pela vitória alcançada. Pelo cântico, Davi, entre as vicissitudes de sua vida tão cheia de mudanças, entretinha comunhão com o céu. Quão suaves são suas experiências como um pastorzinho, conforme se refletem nestas palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em sua varonilidade, como um fugitivo a quem se procura prender, encontrando ele refúgio nas rochas e cavernas, escreveu: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água, tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Respiram a mesma confiança as palavras escritas por Davi, quando, como rei destronado e despojado da coroa, fugia de Jerusalém pela rebelião de Absalão. Exausto com a dor e cansaço de sua fuga, ele e seus companheiros demoraram-se ao lado do Jordão algumas horas para descansar. Despertou com um chamado para fugir imediatamente. Nas trevas, a passagem daquele rio profundo e torrentoso teve de ser feita por toda aquela multidão de homens, mulheres e crianças, pois bem perto estavam, após eles, as forças do filho traidor. Naquela hora da mais negra provação, cantou Davi: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Depois de seu grande pecado, na angústia do remorso e desgosto de si próprio, ainda se voltava para Deus como seu melhor amigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Em sua longa vida, Davi não encontrou na terra lugar de descanso. Somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, disse ele. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Com um cântico, Jesus, em sua vida terrestre, defrontou a tentação. Muitas vezes, quando eram proferidas palavras cortantes, pungentes, outras vezes em que a atmosfera em redor dele se tornava saturada de tristeza, descontentamento, desconfiança, temor opressivo, ouvia-se o seu canto de fé e de santa animação. Naquela última e triste noite da ceia pascual, quando ele estava a ponto de sair para ser traído e morto, alçou a voz no salmo: seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por entre as sombras cada vez mais profundas da última e grande crise da terra, a luz de Deus resplandecerá com maior brilho, e o canto de confiança e esperança ouvir-se-á nos mais claros e sublimes acordes. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo e alegria eterna, haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Virão e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos a coisas altas e nobres, a inspirar e elevar a alma. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. É um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes a alma oprimida duramente e pronta a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho há muito esquecido, de um hino da infância, e as tentações perdem o seu poder, e a vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras almas. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como um meio de educação. Que haja cântico no lar, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de animação, esperança e alegria. Haja canto na escola, e os alunos serão levados para mais perto de Deus, dos professores e uns dos outros. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto como a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isto, ela pensará mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência. Ao guiar-nos nosso Redentor ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graças do coro celestial em redor do trono. E despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor.